Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te damos graças pela tua graça, te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco, pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos nos reunir livremente, o acesso livre que temos à tua palavra também. Nós queremos te pedir pelas autoridades da nossa pátria para que tu os abençoes. Faz, Senhor, com que possamos ter sempre esta liberdade aqui e tu nos coloques no coração o propósito de estarmos realmente usufruindo e aproveitando e usando bem essa liberdade que tu nos dás. Abençoa os irmãos que não puderam vir, abençoa os irmãos lá embaixo que estarão cuidando e também dando aula para as crianças, e abençoa-nos aqui agora de maneira que possamos ter os nossos corações voltados para ti, a nossa atenção voltada para a tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando a carta aos Colossenses, mas hoje nós vamos ler um texto paralelo que já temos lido aqui, de Efésios 4. É um texto que fala, em parte, a mesma coisa que nós temos visto ali em Colossenses 3, versículos 12 e 13, né? Eu vou ler aqui Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Aqui fala, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação, não é? Assim como vocês são cristãos, andem de maneira coerente com isso. Lá fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A mesma coisa que está falando aqui, essa vocação, esse chamado é para os eleitos de Deus, não é? Santos e amados. Daí ele fala cinco coisas. Lá fala de ternos afetos de misericórdia e bondade, que não menciona aqui. Depois aqui vai mencionar humildade, mansidão e longanimidade, como menciona lá. E lá também fala, né, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, né? Aqui também começa do mesmo jeito, suportando-vos uns aos outros em amor. Depois vai falando no versículo 4, há um só corpo e um só espírito, só existe uma igreja. Aqueles que são eleitos de Deus fazem parte dessa igreja, né? Esse é um texto paralelo àquele de Colossenses. E nós vimos então na semana passada, vimos que essas cinco coisas das quais devemos nos revestir ou vestir, não é? São características que Deus quer ver em nós. Algumas são características de Deus, né? E outras características da natureza humana que agradam a Deus, que Deus quer que nós tenhamos e que Jesus Cristo teve na perfeição, né? Então nós vimos o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que atributos, características, qualidades ou perfeições de Deus, algumas ele passou para nós. Como nós falamos aqui, existem aqueles atributos incomunicáveis, que são dele, e outros comunicáveis, são aqueles que ele passou para o ser humano. Então é nesse sentido que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos atributos que ele tem. Não todos, nós não somos iguais a Deus, somos semelhantes, né? E nós vimos que essas características, esses atributos, nós foram corrompidos pelo pecado. Nós vimos, por exemplo, ali que fala da misericórdia, da bondade, da longanimidade, essas coisas são também atributos de Deus. Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é misericordioso, compassivo. E nós vimos que, no caso ali, humildade e mansidão, na Bíblia nós vemos falando de Jesus Cristo. Eu imagino que isso se refira à natureza humana, porque são coisas que propriamente não seriam cabíveis a Deus. Nós vimos ali naquele fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, né? Seria um fruto com 9 partes ou 9 gomos. Ali fala assim, mas como falei, não é completo. Está certo falar um fruto de 9 gomos naquele contexto, mas existem outras coisas. Nós vimos que dessas 9 características ali, algumas são características de Deus. São atributos dele comunicáveis, coisas da natureza dele que ele decidiu que fariam parte da nossa natureza, criada à imagem e semelhança dele, né? Então, por exemplo, amor, ali fala de benignidade, bondade, mansidão, longanimidade, fidelidade, longanimidade, fidelidade, benignidade, essas são características de Deus. Mas, por exemplo, mansidão. Mansidão, a Bíblia fala que Jesus Cristo era manso. Então, a gente imagina, se nós estivermos com o conceito certo de que mansidão é uma maneira de reagir às situações, nós vemos que Deus não reage às situações, ele determina as situações. Então, ele não tem uma situação, como é que eu devo reagir diante dela? Deus não tem disso. Mas para o ser humano, pelo tipo de vida do ser humano, ele tem que ter uma característica de reagir bem às situações às quais Deus o coloca, nas quais Deus o coloca, né? Nós vimos ali, fala em domínio próprio. Domínio próprio é exatamente este autocontrole para o indivíduo não fazer o que desagrada a Deus ou não se exceder numa coisa que em si é legítima e agrada a Deus, como nós citamos alguns exemplos. Então, essa tendência de me exceder numa coisa legítima e que ela possa, de maneira que ela possa se tornar pecaminosa, ou eu não resistir a uma coisa pecaminosa, não cabe a Deus. Deus não é tentado pelo mal. Ele não tem que ter equilíbrio. Ele sabe exatamente como as coisas são. Então, tem atributos ali que dá para ver nitidamente que são de Deus passados a nós e outros que ele planejou que fossem da natureza humana. E há coisas que não estão nessas 9, que são de Deus e também que não são dele, são da natureza humana e que nós precisamos ter. Por exemplo, nós citamos misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. É um atributo dele, a misericórdia, e é uma coisa que nós devemos ter. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, né? E fala que nós temos que nos revestir também de humildade, que é um atributo que não seria de Deus, mas seria nosso. Por que não seria de Deus? A humildade, o indivíduo se colocar na posição certa, considerar algo ou alguém superior a si mesmo. Deus não pode fazer isso. Deus não pode considerar ninguém superior a si mesmo. Nós sim, nós temos que nos considerar, temos que nos colocar numa posição de inferioridade, porque tudo que somos e temos veio dele, né? Então nós falamos sobre esses atributos todos de Deus. É interessante que o Piper fala que nessa luta, nessa caminhada na santificação, tudo se resume numa luta ao nível do coração da pessoa, daquilo que a pessoa ama, aquilo que a pessoa dá importância. Ele fala que toda a santificação está aí. O que eu amo, a que eu dou importância. É isso que aí que se resume as coisas. Por isso que eu tenho insistido naquele ponto das prioridades, não é? Nós temos dentro de nós, cada um de nós tem um universo dentro de nós, o que é a nossa vida. Eu imagino como se fosse uma pizza, né? Com fatias de tamanhos diferentes, né? Então tem uma determinada área na minha vida que é uma fatia bem fininha, é de pouca importância. Tem outras áreas que a fatia é grande, é de muita importância na minha vida. E cada um tem a sua pizza diferente, as fatias são diferentes. E nós temos que tomar cuidado. Eu citei aqui a semana passada, tem gente que é por causa de uma coleção, de um lazer, um indivíduo que deixava a família de lado por causa de um lazer. Tem outros que fazem tudo por causa de um indivíduo, de um artista. Eu lembro de uma vez que teve um artista que foi se apresentar num estado, teve gente que veio de milhares de quilômetros de distância e perdeu dias de serviço. E ainda um falou assim: e se o chefe não me dispensasse, eu ia sair do emprego. Eu ir àquele show daquele artista é uma fatia maior do que o meu emprego. Eu perco o emprego, mas eu vou lá. Então aquilo é importante. Eu tinha onde eu trabalhava lá em São Paulo, tinha um porteiro que era corintiano. E muito raramente acontecia, vocês sabem que parece impossível, mas raramente acontece do Corinthians perder, né? E quando ele perdia, esse indivíduo ficava muito nervoso. As pessoas precisavam tomar cuidado como cumprimentá-lo. Alguns preferiam não cumprimentá-lo, porque ele ficava nervoso e ele era de partir para a ignorância mesmo, né? Então, às vezes, a maneira de falar bom dia, ele podia achar que estava zombando dele. Eu podia falar o que eu quisesse, porque era companheiro de infortúnio. Eu podia até dar razão para o juiz, não tem problema. Mas se não fosse corintiano, não podia. Por quê? Era importante demais para ele, né? Na verdade, o que que era? Ele era simples, ficava ali na portaria, lia um jornal, conversava, não tinha nada na vida. Então, provavelmente o Corinthians era uma fatia muito grande do universo dele, né? Muito importante para ele. Eu conheci gente, por exemplo, que trabalhava dia e noite, sábado, domingo e feriado. E depois acabei percebendo que não era o trabalho, era a fama. Eu não estou interessado no trabalho, no caso de pesquisa, de descobrir aquilo que não se sabe. Eu estou interessado em fazer um currículo grande para que eu seja considerado importante para os outros. Esse indivíduo em particular até falsificava dados, né? E a gente tem que, às vezes, ter um pouquinho disso em mente, né? Porque entre os cientistas há os honestos e os desonestos também, em todas as profissões. Há pastores honestos e desonestos, professores sérios e desonestos, de todo, e também cientistas. Não estou dizendo isso, não se acredita em nada. Eu até creio que a maioria queira trabalhar para descobrir as coisas, mas existe gente desonesta. O alvo o que era? Eu quero ser famoso. E ele ficou famoso. Sai em revistas por aí, né? Ficou famoso. Isso existe. É uma fatia muito grande da pizza que é o meu universo. Eu quero a fama. É um esporte. É um artista. É uma coleção. Isso é uma fatia muito grande. Essas são as prioridades da vida do indivíduo. Para o Paulo, Jesus Cristo era a pizza toda. Para mim, o viver é Cristo. Todo o resto está subordinado a isso. Todo o resto. Eu não tenho, isto é importante, isto é... Não, tudo é Cristo. Quando eu encontrei, joguei fora todo o resto. Tudo considerei lixo. É lixo. Só Jesus Cristo. O que que Jesus Cristo mesmo fala do reino de Deus? O indivíduo encontrou um tesouro num campo, vendeu tudo e comprou aquele. Eu quero aquilo. A pizza inteira para mim. É isso que é. O resto está subordinado a isso. Qualquer área da minha vida, isso está agradando a Jesus Cristo? O tempo que eu estou gastando, a importância que eu estou dando a isso, agrada ou desagrada a Jesus Cristo? Tem uma carta que vocês já devem ter ouvido falar, chama Colossenses. No capítulo 3, aí, no 17, nós vamos chegar, vai fala o seguinte: tudo o que fizerdes, 3:17 de Colossenses, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Faça em nome dele. É como se você tivesse certeza que ele estaria fazendo aquilo. A gente, o Moisés tem esperança que logo a gente chegue no 23, né? No 3:23, fala: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo o que eu estou fazendo é para Jesus Cristo. Está errado torcer para o Corinthians? Não, está certíssimo. Quer dizer, torcer para um bom time de futebol? Está certíssimo. Ou você ter uma coleção, ou você gostar de um artista? Não tem nada de errado nisso. Qual é o tamanho da fatia? Qual a importância que eu dou? O lazer, vamos dizer, a distração, o descanso, fazem parte da vida. Não estou dizendo que está errado. Mas tem que ter um tamanho certo da fatia. Se eu tiver com o tamanho errado, é isso que o Piper insiste. Aquilo que você dá importância, se você dá muita importância a coisas insignificantes, não vou citar porque sou corintiano, mas uma coisa muito insignificante, você dá importância, o que acontece? Aquilo é uma fatia grande. Não. Jesus Cristo, no caso de Paulo, era tudo. Nós temos que ter essa visão. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse suportar-vos uns aos outros. Eu gostaria, antes de falar um pouquinho aqui sobre esse uns aos outros. Uns aos outros é, sempre que falam uns aos outros, como nós vimos, aparece 100 vezes essa palavra. No original é uma palavra só. Em português aparece uns aos outros, uns para com os outros, uns pelos outros. No original é uma palavra só. Sempre ela se refere a quê? À igreja. Sempre está falando da igreja. Uns aos outros. E é interessante essa... essa palavra eu sempre gosto de comparar com a palavra paralelo. Porque esse pedaço da palavra paralelo, esse alelo, é exatamente a palavra grega só transliterada, que quer dizer uns aos outros. O que é para? Nós já vimos aqui. Para quer dizer ao lado. Ao lado. Daí vem paráclito, né? Eu acho importante a gente ter essa noção do que é o paráclito, que é chamado de consolador. Quando eu for, eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar um consolador, um paráclito. Paráclito quer dizer o quê? Chamado ao lado, chamado para estar ao lado. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou embora. Até agora eu estive do lado de vocês, mas eu vou mandar outro para ficar ao lado de vocês. Paráclito. Também é traduzido uma vez no Novo Testamento como advogado. Advogado é exatamente a palavra latina de paráclito, quer dizer exatamente a mesma coisa. Ad é ao lado. Nós já vimos adjunto, adjacente, que jaz ao lado, né? Esse ad. Ad. E depois o vocare. Vocal é relativo à voz. Vocare é chamar. Vocação é chamado. Fala de Jesus Cristo. Nós temos um advogado junto ao Pai. Alguém que está do meu lado, faz parte do meu time, lá junto ao Pai. Então, paralelo. Eu gosto de comparar com paralelo, por quê? Eu não posso chegar e falar, olha, eu sou uma linha paralela àquela. Agora, se ela não é paralela comigo, o problema é dela. Não é bem assim. Eu sou paralelo se ela estiver paralela. É assim que Deus quer. Quer dizer, é uma ordem para todo mundo. Para todo mundo. Nós temos que ver que a ordem é para todos os cristãos. E nós vimos que fala uns aos outros, e nós sempre somos um do uns. Não interessa tanto os outros. Não é que não interessa. O que eu posso fazer pelo outro? Exortar, orar, mas a responsabilidade é dele. Agora, eu tenho que olhar para mim. Por que a gente está colocando esse ponto? Porque é muito importante. Pessoas às vezes vão para a igreja, é como o Moisés costuma falar, é como se fosse supermercado. Eu vou ver o que me agrada, o que é bom para mim, aquilo que eu acho que eu preciso. Não é assim. Eu vou numa igreja, essa igreja eu não gosto da pregação, essa aqui eu não gosto da música, o louvor lá não é bom, essa aqui eu não gosto dos irmãos, essa aqui não tem uma classe boa para o meu filho, e assim por diante. Então eu vou nessa aqui. Essa aqui eu quero. Claro que quando a gente vai para uma igreja, vai por amizade com alguém, porque era perto. A gente está começando. Depois que vai ver o que Deus pede, eu não posso ir para uma igreja para ver o que, que ela vai me dar. A ordem é sempre uns aos outros, e você é um. O que, que eu vou fazer pelos outros na igreja, não o que eles vão fazer por mim. Não é o que a igreja me dar, mas o que, que eu tenho oportunidade de dar para a igreja. Eu estou lá para servir. E normalmente, muita gente procura, indo num supermercado, o que, que aquilo me oferece. É como se fosse um clube. Clube, eu vou, aqui eu gosto mais da piscina, das quadras, esse aqui, a mensalidade é menor, eu escolho esse em vez daquele. Igreja não é assim que se escolhe. Ontem nós estávamos conversando ali na reunião de homens, veio o pastor lá de Forquilinhas. A mensagem, a palavra fiel é fundamental. E o que, que eu vou dar para a igreja? Igreja são os irmãos. O que, que eu vou dar para a vida dos outros? Não, o que, que eles vão fazer para mim? Uns aos outros. Eu sou um. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer pelos outros, não o que eles vão fazer por mim. Se eles forem sérios e forem servos do Senhor, eles também vão fazer por mim, porque eles vão ter a mesma atitude. Por isso que fala que nós temos que ter a mesma atitude que teve Jesus Cristo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que teve Cristo Jesus. Daí fala que ele se esvaziou, se humilhou. Então, essa é a atitude para nós termos na igreja, uns aos outros. É o que, que eu tenho que fazer? A igreja é extremamente importante. Eu gosto de voltar um pouco a esse ponto. Jesus Cristo instituiu a igreja. Às vezes a gente fala igreja, dá a impressão atividades, ativismo. Eu quero fazer muita coisa, eu quero ter programação. Não é isso que é importante. Igreja, pessoas. Jesus Cristo instituiu a igreja para um estar ajudando o outro na caminhada cristã, no crescimento cristão. É para isso que existe a igreja. Um aspecto, para a glória de Deus, para o bem dos seus filhos, para o crescimento, para a edificação dos seus filhos. É para isso que existe a igreja. E nesse sentido é fundamental, e eu não posso ficar em casa. Essa ideia que veio de fora e está chegando aqui, igreja nos lares. Eu junto um grupinho que me agrada e faço uma igreja. Às vezes até tem muita gente que é a própria família, a minha família é a igreja. Isso é um absurdo. Ele não vai encontrar um versículo que fala que o indivíduo deve fazer isso. Claro, ele pega aqueles versículos, a igreja que se reunia na casa do fulano, aqueles de antigamente. Tem que ver todo o contexto, as circunstâncias. Uma Bíblia que fala, não deixe, não abandone a igreja, não vai falar, abandone a igreja e faça a sua na sua casa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E muitos às vezes falam, não, a minha família é prioridade em relação à igreja. Às vezes a gente vê isso dado como desculpa. Por quê? Raramente é igreja, família, vamos ver a prioridade? Não. Quando o indivíduo fala, não, eu não tenho tempo durante a semana para ficar com a minha família, então eu fico no domingo. Certamente muita coisa durante a semana que não era prioridade em relação à família, ele passou na frente. Daí acaba excluindo tudo, só sobrou família e igreja, ele fala, a família é prioridade. Só que a semana inteira ele andou quebrando isso. Então ele tinha que cuidar da semana dele. Nós temos que tomar cuidado com isso. De chegar, ah não, a família é prioridade, então eu não vou à igreja, não preciso ir, hoje não estou afim, essa semana foi puxada, eu vou ficar com os irmãos. Se eu realmente amo a minha família, o melhor lugar para ela é na igreja. Igreja, eu estou falando pessoas, não atividades da igreja. As pessoas que Deus me colocou ali em contato para que uma ajude a outra a crescer. Se o indivíduo realmente ama a família, ele tem que ver que a igreja é o melhor lugar para ela. Alguém já falou que a caminhada cristã é como andar de bicicleta. Você tem que estar sempre pedalando. Você para de pedalar, vai um pouquinho pelo impulso, mas você vai cair. eu diria até que é uma bicicleta numa rampa. Não pare de pedalar. O camarada fala, não, eu estou bem, estou me reunindo em casa com a família, eu deixei a igreja com a família, está ótimo, a gente lê Bíblia, a gente ora, tá? Vai cair, vai ter que ter alguém junto. Não adianta querer ir sozinho. Nós temos que tomar cuidado com isso. É interessante que a Bíblia fala, ela deixa claro que não pode haver um bom relacionamento com o cabeça sem levar em conta o relacionamento com o corpo. Quer dizer, o meu relacionamento com Deus é influenciado pelo meu relacionamento com os irmãos. Eu não posso me isolar. Vamos abrir lá em 1 João. Esse é o texto que normalmente é dado para mostrar isso, mas eu acho que ele é bastante claro. Vamos abrir lá em 1 João, no capítulo 4. O que, que fala? Primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 11, começando aí. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aquela palavra sempre volta, aquela palavra que forma a nossa palavra paralelo, né? Sempre volta. Ninguém jamais viu a Deus. Esse é um ponto importante, nós vamos ver no outro versículo. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ali nós vemos no 4:19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele já falou lá, ninguém viu a Deus. Então, se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus. Isso mostra que o meu relacionamento com Deus não é separado do meu relacionamento com as pessoas. Preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos voltar para o capítulo 3 de 1 João. Primeira carta de João, ele fala no versículo 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele fala, Cristo deu a vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nós já falamos aqui que dar a vida não é só morrer por, mas viver por, né? É muito fácil eu falar, olha, eu amo a minha igreja. Se alguém aqui tiver que morrer, eu morro no lugar dele. Se chegarem aqui e falar, um daí tem que morrer, sou eu mesmo. É fácil falar, porque eu sei que isso não vai acontecer. A probabilidade disso acontecer é mínima. Não, eu moro por qualquer um dos irmãos. É fácil eu falar isso. Agora, eu não posso gastar 10 minutos ouvindo. Não. Quando eu perguntei se estava tudo bem, era só modo de dizer. Eu não quero saber se está tudo bem. Não preciso explicar que não está tudo bem. Eu não quero gastar muito tempo. Eu dou a minha vida, quer dizer, eu morro por, mas eu não quero gastar meu tempo com um indivíduo. Não quero me interessar. Nós temos que tomar cuidado. É interessante que aqui deixa bem claro, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente vê aqui que está falando de bens materiais, né? Aqui fala o quê? Possui recursos deste mundo. O outro padecer necessidade, o indivíduo tem necessidade, eu tenho condições de ajudar nessa necessidade, comprar, dar um dinheiro, fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Ele fala, como é que o amor de Deus está nele? Claro que não está nele, ele não está amando o irmão. Mas eu acho que a gente não precisa restringir isso à necessidade material. O indivíduo tem necessidade emocional. Ele pode querer conversar, ele precisa conversar. Ele pode ter necessidade espiritual, e eu acho que todos nós temos que crescer. O indivíduo está magoado com alguma coisa está incomodando, ele precisa de ajuda numa área. eu sei, e eu não vou suprir essa necessidade, como é que o amor de Deus está em mim? Eu tenho que estar com o outro. Tiago fala que nós devemos estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Mas pronto para ouvir. O que é pronto para ouvir? O irmão precisa de alguma coisa, eu vou estar com atenção aí. Eu vou estar com atenção. Não é falar, olha, irmão, infelizmente... Né? Eu tenho que estar disposto. Não fazer como... Claro, de brincadeira, um irmão aqui costuma fazer, olha, se você precisar de qualquer coisa, seja 2, 3 da manhã, não tem problema. Liga para o fulano, mas me deixa dormir em paz. Liga para o irmão tal, que ele te atende. Tem um irmão que sempre brinca desse jeito, é modo de dizer. Nós temos que estar dispostos a acordar 2, 3 da manhã para ajudar o irmão. Claro que nós temos que ver se precisa ser 2, 3 da manhã, né? Oh, não dá para esperar 8, né? Aí, claro, nós temos que tolerar, mas não custa uma demonstração aí firme, né? Para o indivíduo não repetir. Até onde nós estamos dispostos a ouvir o irmão? Né? E o irmão tem que ter paciência. Eu acordei a 1, tem esse assunto me incomodando, e eu vou telefonar para alguém para abrir o meu coração. Cuidado, né? Claro, nós temos que tolerar, mas cuidado. O que eu estou falando é interesse pelos outros. Interesse na dificuldade pelos outros. Interesse na dificuldade. Tem um versículo que eu falo que o mundo cumpre à risca metade do versículo. Alegrai-vos com os que se alegram. Essa metade o mundo cumpre à risca. Eu quero estar em comunhão, e está certo a gente estar em comunhão nas horas alegres. O Moisés anunciou aqui, tem o Junta Panela semana que vem. Nada errado, está certo, vamos estar juntos nas horas alegres, mas não vamos parar aí. Não vamos parar na primeira metade, alegrai-vos com os que se alegram. Né? Se vai dirigir, não beba, se vai beber, me convide. Tem uma festa, é comigo mesmo, não vai esquecer de mim, eu estou disposto. Qualquer festa é comigo mesmo. Por quê? Eu quero me alegrar com os que se alegram. Não, não. Aí fala, nós temos que estar tristes com aqueles que estão tristes. A comunhão é o tempo todo. Nós temos que participar. Às vezes é só estar juntos. O que aconteceu lá com o Jó? Eu gosto muito desse comecinho de Jó aqui. Os irmãos não precisam abrir. Está falando no capítulo 2, versículo 13, vieram 3 amigos do Jó. Visitaram, fala no versículo 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Eles ficaram lá, parados. Às vezes o indivíduo não precisa fazer nada, ele só fica parado junto. A pessoa precisa ter alguém ali do lado. Não precisa estar falando. Já aconteceu comigo, do indivíduo que perdeu a mãe, eu fiquei um tempão do lado, só ninguém falou nada. Ele não queria falar. Você fica ali orando do lado dele, não precisa falar. A gente acha que precisa falar. O que aconteceu com os amigos de Jó? Começaram a falar, falaram bobagem. No final, Deus falou para um deles, ó, traga uns animais para sacrificar e peça para o Jó orar por vocês, que a situação está preta. Se ele não orar por vocês, vocês estão mal. Por quê? Vocês falaram de mim coisas que não podiam ter falado. É isso que Deus falou. Foram depressinha, pegaram, o Jó orou e eles se livraram. Se tivesse ficado quieto, não ia acontecer nada, né? Mas falaram. Toma cuidado com isso. Às vezes é só estar junto do indivíduo. Está orando pelo indivíduo naquela hora. Então nós temos que ter essa noção. Amor pelos irmãos. Isso implica em quê? Estar participando nas atividades da igreja. Estar dando exemplo para os filhos disso e da importância dessas atividades. Temos que estar juntos com os irmãos. Eu gostaria de dar só mais um exemplo de passagem que lembrei agora, na primeira carta de Pedro. Dá um exemplo também de como o nosso relacionamento com Deus é afetado pelo nosso relacionamento com o próximo. Aí em Pedro, especificamente, um tipo de relacionamento especial que é entre marido e mulher, não é? O que, que fala em 1 Pedro 3:7? Aí fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente, quer dizer, você e ela, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É interessante isso. O relacionamento com Deus depende, claro, é de um relacionamento especial, com uma pessoa especial que está falando da esposa, mas mostra como interfere no relacionamento com Deus. É como se Deus falasse: olha, você continua tratando sua mulher desse jeito, não adianta orar, não adianta, porque eu não vou ouvir nada. Quer dizer, você trate a sua mulher direito, como eu quero, ou senão não adianta orar. Eu acho que essa frase é extremamente forte, mas está mostrando: olha, cuidado como você trata a sua mulher, ou não venha falar comigo. É isso que Deus está falando. Vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Isso mostra o nosso relacionamento com Deus não pode deixar de lado o nosso relacionamento com os outros. E se uns aos outros não é brincadeira. E voltando àquilo que eu mostrei em Colossenses, não é que eu faça isso por causa do irmão, por minha causa, para que eu possa orar a Deus. Não. Tudo eu tenho que fazer por causa de Jesus Cristo. Tudo o que fizer, faça como para o Senhor e não como para os homens. É por causa dele. Eu vou à igreja e faço as coisas aos irmãos por causa de Jesus Cristo. Nós vamos ver que esse tolerar ou suportar e perdoar, a causa tem que ser Jesus Cristo e não outra. Não outra. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ali fala: suportai-vos uns aos outros. Nós já vimos que suportar poderia ser dar suporte, sustentar ou aguentar, tolerar. Nós já vimos em outros textos a mesma palavra traduzida por tolerar, e o próprio contexto aí está mostrando que se refere a esse tipo de coisa, de suportar no sentido de aguentar ou tolerar. E é interessante que ele fala: caso algum irmão tenha motivo de queixa. A gente vê nitidamente que, pelo fato de na igreja nós termos diferentes tipos de pessoas, com diferentes personalidades, diferentes formações, tipos de educação diferentes, alvos diferentes na vida, maneira de ser, isso vai causar atrito. E o texto dá essa ideia. Ele não fala assim: olha, esse negócio de queixa, ninguém pode ter motivo de queixa na igreja. Isso não pode, isso está errado. Ele não fala isso. Ele fala: caso alguém tenha, quer dizer, quando alguém tiver, já é esperado que alguém vá ter motivo de queixa contra outro. É esperado. É esperado que alguém vá ter motivo de queixa contra você, contra mim. Eu não posso achar contra mim, não, porque eu sou perfeito. Não, contra mim, não. Só queixa contra os outros. Não, eu tenho que esperar que o irmão vá ter motivo de queixa contra mim o tempo todo. Eu tenho que esperar, porque eu fico trocando os pés pelas mãos. É assim, essa é a nossa natureza. Parece que já é uma coisa esperada, né? Nós vimos aí que nós podemos ter motivo de queixa, ou alguém pode ter motivo de queixa contra nós, alguma coisa que não seja pecado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu posso não gostar da maneira com que um irmão age ou faz alguma coisa. É alguma coisa que me deixa muito chateado, me ofende, me desagrada. Ah, então, esse irmão precisa mudar, eu preciso orar para ele mudar. Não. Eu tenho que orar pelo irmão e exortá-lo a mudar e ajudá-lo a mudar se aquilo que ele faz desagrada a Deus, não se desagrada a mim. Se desagrada a Deus, sim, eu tenho que ir lá mostrar, chegar: olha, irmão, olha aqui, mostrar pela palavra, isso ofende a Deus. Isso desagrada a Deus. Então eu tenho que ajudá-lo a mudar, exortá-lo a mudar e orar para que ele mude. Isso sim, mas não se aquilo que ele faz desagrada a mim. Não é pecado, não ofende a Deus, não desagrada a Deus, mas desagrada a mim. Eu tenho que pensar bem, será que esses irmãos que eu tenho que tolerar, será que os consideram como uma bênção de Deus para mim? Por que Deus colocou este irmão, chato mesmo, que me deixa irritado? Ele colocou aqui, por que ele não mandou para outra igreja? Mas é aqui. Será que não tem um motivo para esse indivíduo estar ali? Eu considero uma bênção? Não, olha, eu considero uma bênção esses meus amigos aqui, ó. Isso são uma bênção, aqueles ali eu vou fazendo. Vamos ver, vamos orar para o Senhor mandar para outro lugar, né? Não. Eu tenho que lembrar que a situação que eu tenho que tolerar e o tempo em que eu tenho que tolerar aquela situação são determinados por Deus. Para quê? Para a glória dele, para o meu bem, para o meu crescimento. É uma bênção. O irmão chato é uma bênção. Eu é que tenho que aprender a lidar com essa situação. Quando ele fala que nós temos que suportar ou tolerar, o que, que ele está falando? Você tem que aprender a lidar com essa situação. E quanto mais você está demorando para aprender, mais ele vai ficar aí, mais chato ele vai ser. Porque você tem que aprender, é para o seu bem. Vamos passar a agradecer pelos irmãos que nos desagradam, pelos irmãos que nós temos que suportar mesmo, que para nós é difícil, que são motivo de irritação para nós. Olha, esse irmão já 10 vezes ele fez, eu já falei que isso me irrita, ele faz. Eu tenho que aguentar, e Deus sabe por quê. Racionalmente é fácil de fazer, na prática é difícil, por isso que está falando. Você é um eleito de Deus, Deus te escolheu, separou, Ele te ama, e Ele está falando, faz isso. E se Ele está falando, faz isso, é porque é para o seu bem, aguenta esse irmão. Nós temos que ver isso aqui. É interessante esse aspecto da gente ter que... Nós vamos ver depois que é suportar com paciência, não é suportar reclamando. Aí a gente estaria quebrando outro princípio de estar reclamando. Mas eu gostaria de ler por Mateus 18. Estava pensando bastante sobre esse texto e eu creio que esse texto, alguns irmãos podem até discordar da maneira como eu estou entendendo o texto, mas eu gostaria de ler Mateus 18, do 15 ao 17. É um texto clássico de como tratar os irmãos que pecam, né? Aqui fala, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí fala nos passos da disciplina, né? Você foi lá, foi com você alguma coisa ou alguma coisa que você sabe. Aí tem, está entre parênteses esse contra ti, e eu acho indiferente. O indivíduo que peca contra ti, ele ofende a Deus. Quando ele não peca contra ti, ofende a Deus do mesmo jeito. A ofensa a Deus pode ofender só a ele ou a ele e mais alguém. Se é pecado, tem que ser tratado. Vai lá falar com ele. Não ouviu? Leva 2 ou 3. Não ouviu? Leva para a igreja. Não ouviu nessas 3 oportunidades, aí exclui. É basicamente o que está falando. Como é que eu estou entendendo esse texto? À luz, inclusive, daquele suportar que a gente está vendo. Eu tenho que entender o espírito da letra, não a letra em si, o espírito. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. O que é se ele te ouvir? Ele atendeu, ele concordou com você, ele se arrepende. Agora, ele fez uma coisa, eu fui lá, eu me arrependi. Ele fez a segunda, eu já levo 2 ou 3. Ali eu já passei o primeiro passo, agora já estou no segundo. Ele cai de novo, eu já levo para a igreja. É assim? se ele te ouvir, pode ser que ele se arrependa e queira sinceramente acertar e não consegue, fica caindo. Eu tenho que estar ali enquanto ele está querendo. Eu preciso identificar rebeldia. A rebeldia é, não, você diz que está fazendo, que Deus quer isso, eu sei o que Deus quer, mas eu vou continuar fazendo como eu quero. Como rebeldia de propósito. Aí sim, você leva dois ou três. Eu creio que os passos não são uma formalidade, mas realmente uma tentativa para que o irmão se emende, que ele se corrija. Então, se ele não te ouvir, vai falar, e se ele não te ouvir, pode ser que eu tenha que falar 10 vezes. Porque ele está tentando, me ajuda, ora comigo, eu quero, eu sei que eu estou errado. Não é o rebelde que fala, eu sei que estou errado e quero continuar errado. Para mim é isso que está falando. Eu sei que sou errado e quero continuar, leva 2 ou 3. Estou errado e quero continuar, leva para a igreja. Estou errado e quero continuar, você não é dos nossos. É atitude. Agora, não é eu estou errado, estou caindo. Eu estou há dezenas de anos na igreja e estou caindo. Se fosse aplicável isso aqui, eu não ia ficar 1 mês na igreja. Já tinha saído em 1960 de alguma coisa, excluído. Já fui excluído da igreja, mas não por causa disso. Então, o que é a ideia aqui? Ele reconhece, às vezes ele pode precisar de ajuda e está caindo. Ele se arrepende. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? 70? Vezes 7? Não. Vê, o que eu estou dizendo? Isso é condescendência com o pecado? Não. Não tem nada a ver com condescendência com o pecado. Tem a ver com amor, misericórdia com o pecador. Em que sentido? Ele está sinceramente querendo acertar, querendo servir, e está difícil nessa área. Essa área que para ele está difícil, para mim é facílimo. E noutra que ele não sabe, eu caio toda hora. Está certo? Varia de pessoa para pessoa. Agora, o indivíduo quer acertar, eu tenho que estar com ele. Eu pensaria um pouquinho mais hoje, antes de chamar 2 ou 3 e... Olha, eu já falei lá para ele lá e ele fez de novo. Se eu identifico a rebeldia, a coisa é diferente. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso. A paciência com o irmão. Será que com isso eu tenho que condescender com o pecado? Não. Eu não posso condescender. O que que fala lá em 1 Coríntios capítulo 5? 1 Coríntios capítulo 5 é um caso clássico de um pecado tão grave que fora da igreja era considerado gravíssimo, né? 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, a sua própria madrasta. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Alguém que fazia isso. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, né? Com certeza essa madrasta era não crente, era de fora da igreja, alguma coisa, porque não fala nada dela, só fala do indivíduo. Esse indivíduo você tem que tirar fora da igreja. Não se sabe os detalhes. Não é para condescender com o pecado. Você tem que enfrentar. Agora, o indivíduo se arrepende? Para aí. Eu quero é a restauração. Eu não quero a exclusão. O meu alvo é, não, olha, eu vou dar 3 passos para excluir. Não, eu vou fazer o possível e impossível para que ele fique. O Paulo é duro aqui. Ele é bem duro. Ele é firme. Até ele fala, olha, eu não estou aí, mas esse indivíduo, ele usa uma expressão, deve ser entregue a Satanás. Os comentadores todos, eles falam, seria um sinônimo de o indivíduo é excluído da igreja. E naquela época era grave. Hoje não, sai de uma, entra na outra. Era grave, ele deve ser excluído. E é interessante que eles estavam orgulhosos. Ninguém consegue identificar por quê. Estavam orgulhosos por quê? Eles achavam que sabiam como lidar com a situação, eles achavam que a liberdade cristã, cada um é responsável, ou eu cuido da minha vida e cada um cuida da sua, ou pode deixar que nós estamos cuidando do caso, ninguém sabe, mas o que que falam no 6? Não é boa a vossa jactância, o orgulho de vocês não é bom. Daí ele fala, olha, um pouco de levedo, de fermento, leveda toda a massa. Esse fermento, na verdade, se refere a duas coisas aí, ao que parece. O pecado daquele indivíduo lá vai contaminar tudo, e o orgulho de vocês também é um fermento que contamina. Vocês tomem cuidado com isso. Tomem cuidado como vocês lidam. Tem que tratar a coisa duramente. O que que fala aqui adiante? Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, ou idólatras, pois esses caras teriam saído do mundo. Claro, o mundo faz, está pecando o tempo todo, ofendendo Deus o tempo todo, então vocês têm que sair. Mas ele fala o quê? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ele fala que é servo do Senhor, ele fala que é um crente. Dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatro, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse e tal, nem ainda com mais. Daí ele continua falando, no final ele fala, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Não é condescendência com o pecado, mas é ver, olha, o irmão está lutando contra esse pecado, e eu vou estar junto com ele, eu vou estar orando por ele, eu vou estar ali. Ele me atendeu. Não é... Ele não me ouviu. Ele não me ouviu, quer dizer, ele está bom, o pecado está bom e eu quero continuar. Nós temos que tomar cuidado, diferenciar. O irmão está caindo porque está lutando, não consegue. A gente tem biografias de grandes homens de Deus que no final da vida achavam que estavam perdidos. Não é possível que isso aconteça comigo. Se eu sou um salvo, como é que é possível? E estava caindo. E tem testemunho de outros falando, não, mas eu tenho certeza que ele é salvo. Nós precisamos tomar cuidado com o julgamento dos outros. O indivíduo que é rebelde, ele quer fazer errado, esse sim, pode dar os passos até seguidinho um do outro. Eu quero ofender a Deus, não, ofender a Deus não me preocupa. Isso é grave. Agora, o indivíduo está lutando, lute com ele, ore com ele, ajude. Não é? Olha, eu já falei uma vez, caiu outro, chama dois, caiu, vai para a congregação. Eu creio que a gente tem que ter tolerância, tomar cuidado. Identificou rebeldia? Não, não é tolerância com o pecado. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora vamos ficar por aqui. Eu só gostaria de ler, para encerrar, um texto que já li muitas vezes aqui, em Hebreus 12. Que fala sobre Jesus Cristo. Eu vou ler 12, de 1 a 3, fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira é a vida cristã. E gozado que sempre ele vai falando no plural. A vida cristã é na igreja, em conjunto, é a bicicleta, tem que estar pedalando. Não desista, não abandone a congregação. Corramos com perseverança a carreira dessa proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele suportou o que fizeram para ele. Ele suportava com paciência. Nós vamos ver mais adiante. A ideia é suportar com paciência, não reclamando. Suportar com paciência. E nós temos que, na nossa situação, olhar para ele. Eu vou suportar e perdoar, não olhando para mim, não olhando para o outro, não olhando para as circunstâncias, mas para Jesus Cristo. Porque aquilo que Ele fez é a causa de tudo o que nós fazemos. Vamos agradecer. Nós te damos graça, Senhor, porque pudemos meditar a respeito de alguns aspectos da Tua Palavra. Trabalha, Senhor, em nossos corações, de maneira que possamos ter interesse na vida dos irmãos, agradecer sempre pelo privilégio de Tu tê-los colocado ao nosso lado, pelo privilégio de podermos caminhar juntos, pelo privilégio de termos para que possamos crescer e também sermos usados por Ti no crescimento deles. Trabalha nos nossos corações de maneira que não apenas vejamos a importância da igreja, mas que estejamos sinceramente dispostos a viver e a trabalhar na vida dos irmãos, de maneira que o Teu nome possa ser honrado e glorificado na nossa vida e na deles. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.